Continuamos então a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui com o nosso ouvinte, com a nossa ouvinte sobre o ensino social da igreja. Hoje falamos sobre a Rerum Novarum, é isso?
Sim, então hoje nós gostaríamos de iniciar conversando sobre a primeira encíclica que enfrenta a chamada questão social. Então, só pelo fato de ser a primeira encíclica, é importante. Embora, infelizmente, de um ponto de vista histórico, nós sabemos que esta encíclica chegou bastante atrasada em relação à situação que, digamos assim, a sociedade estava vivendo. Mas, com certeza, marcou, digamos, a história da Igreja, porque pela primeira vez um documento oficial do Papa, uma encíclica, trata dessa questão. Em geral, quando os papas escreviam as cartas deles, as encíclicas, o assunto era sempre relacionado à Igreja, Desta vez se abre finalmente aquilo que é uma situação que o povo estava vivendo, E a situação daquele tempo, a encíclica foi escrita no dia 15 de maio de 1891. Então, já dentro daquilo que era chamada a Grande Revolução Industrial, A Revolução Industrial que mudou praticamente totalmente a vida da sociedade, do mundo, sobretudo europeu, ocidental, E o contexto, então, desta encíclica que preocupa o Papa é a situação dos operários. Pela primeira vez, a Igreja oficialmente se dá conta que existe uma classe operária. E, infelizmente, nós sabemos que, historicamente, a Igreja perdeu a classe operária. Exatamente porque chegou atrasada. Exatamente porque não conseguiu, digamos assim, entender, a meu modo de ver, a importância da classe operária. A Igreja estava mais preocupada pelo fato da onda que ela chamava onda vermelha, o comunismo. Só para ter uma ideia, o tal de Manifesto Comunista de Karl Marx saiu em 1848. Uhum. Exatamente 40 anos praticamente antes da encíclica. Então 40 anos é um bocado de tempo, Mas então o Papa se dá conta que a classe operária nesta situação está vivendo uma situação de autêntica escravidão e exploração. Esta revolução industrial, nós sabemos que se dá sobretudo pela descoberta, pelo uso das máquinas, da máquina. E com certeza esta revolução industrial trouxe avanços muito grandes, em relação, digamos assim, em termos científicos e tecnológicos, a entrada da máquina com certeza foi um avanço de um ponto de vista científico e tecnológico. Ao mesmo tempo, porém, este enorme potencial de produção se acompanha uma crescente desigualdade social, essa desigualdade social gritante. Nós sabemos que nas fábricas, sobretudo da Inglaterra, da França, da Europa em geral, crianças de 10, 12 anos também trabalhando 14, 16 horas por dia, com um salário que era simplesmente simbólico, poderíamos dizer, Então o Papa se dá conta desta situação, E com a encíclica que é chamada Rerum Novarum, exatamente diante das coisas novas que estão aparecendo na sociedade com esta revolução industrial, diante desta coisa nova que é a classe operária que começa bem no início sendo explorada, sendo massacrada, o Papa quer, digamos assim, ajudar a sociedade a olhar para o operário e ter uma relação entre patrão e operário mais, digamos assim, mais humana, Mas a gente sabe que a Revolução Industrial nasceu, de fato, sobre o domínio de um sistema capitalista que estava se impondo cada vez mais dentro de uma orientação filosófica neoliberal, né, onde alguns, como dizia o nosso Karl Marx, detêm, né, o capital e os meios de produção, e os outros têm apenas a força do trabalho, né? E nesse sistema, então, o lucro é o motor da economia, né? E quando o lucro se torna, digamos assim, motor da economia, se acompanha quase que naturalmente, quase que logicamente, a exploração e a, digamos assim, desigualdade social. Então se instala na relação, digamos assim, patrão-operário, se instala a lei do mais forte, né? Então é neste cenário que o Papa, né, escreve esta carta. Agora, quando o Papa tenta na encíclica, né, e pedir uma maior distribuição da riqueza, né, que os patrões sejam mais, digamos, humanos, mais justos, é como tentar de juntar lobo e ovelha, né?
Água e óleo.
Não se mistura, né? Os proprietários das fábricas, das máquinas, né, os capitalistas, né, não estavam interessados com certeza na justiça social, e não se convence com palavras bonitas, com tentando de juntar como se todos fôssemos irmãos, né? E então esta é um pouquinho a tônica, me parece, da encíclica Rerum Novarum.
Rerum Novarum. Há quem diga que o tom ele era por demais, ou talvez até assim, um tanto quanto equivocado, por ser até ingênuo, pensando, sugerindo esse tom conciliatório entre os patrões e os empregados. Mas também era a estreia, digamos assim, da igreja nesse assunto, né?
Junto aos trabalhadores. Com certeza. Agora, nós estamos, digamos, olhando com a nossa visão de hoje, né, que inicialmente é pela primeira vez que o Papa tenta falar dessas coisas, que eu acho, se achou impreparado, se achou, digamos assim, chocado, porque na realidade me parece que a preocupação maior do Papa era a onda vermelha, como ele falava. De fato, o comunismo estava, digamos, já em ato, né? E o Papa procura fazer com que aconselhe então, né, as pessoas a fugir dos homens perversos. E os homens perversos eram exatamente os, digamos assim, os socialistas, né, os comunistas, né, essa onda vermelha, assim.
Mas, padre, ainda hoje muitas pessoas acreditam, né, assim, firmemente, de que a igreja, nós estamos falando aqui do século XIX, do momento em que o Papa Leão XIII escreve a encíclica Rerum Novarum, para você que sintonizou agora o informativo Dom Bosco. Mas ainda hoje há pessoas que têm a opinião de que a igreja não deveria se imiscuir, ela não deveria se meter, digamos assim, nessas questões sociais, que a igreja seria mais talvez assim para rezar, para, enfim.
Pois é, quem pensa assim, eu acho que está muito longe do evangelho, né? Exatamente, porque se nós vamos olhar o evangelho, nós vimos como o Senhor Jesus estava diretamente imergido, digamos assim, na questão social. Os pobres, os famintos, os leprosos, os pecadores, os rejeitados da sociedade, eram aqueles a quem Jesus, digamos, mais tinha carinho, mais, digamos, o reino de Deus começava por eles e com eles. Então, aqueles que nós amamos de milagres, né, os milagres de cura, os milagres de uma pessoa humana como Jesus, que tem sensibilidade, tem um carinho especial com essas pessoas, né? O que é isso mais do que isso? Social, né? Dentro da época de Jesus. Então, a igreja, que continua a missão de Jesus, não pode se furtar, digamos, do aspecto social. o anúncio do Evangelho da Boa Nova, né? O anúncio da Boa Nova, o Reino de Deus está com vocês, está entre vocês, está começando. Se anúncio da Boa Nova vai cair em cima de quê? É nos ares? Não, o anúncio da Boa Nova é para que esta Boa Nova incida, né, atue dentro da sociedade, dentro da vida concreta das pessoas humanas, né? Então, acho que a grandeza, a importância desta encíclica, embora para nós, digamos, é passada e talvez muito limitada, mas a grandeza é o fato de que, pela primeira vez, se deu conta dessa realidade. Como é que a Igreja, né, fica alheia a uma situação tão gritante como foi essa Revolução Industrial, como foi a situação dos operários explorados, né, no horário de trabalho, no salário e tudo mais, né? Então, acho que não essa, digamos assim, observação que as pessoas podem fazer me parece não procedente, né? Exatamente hoje, uhum, cada vez mais a Igreja percebe, não que ela vai ditar normas, regras, digamos assim, técnicas, né, mas que ela não pode evitar de entrar no assunto que diz respeito à vida concreta das pessoas humanas. Nós, a Igreja não é uma vida assim idealista, né? É a vida concreta que o povo vive. Aí que a Igreja tem que dar a sua palavra de fé, de esperança, de compromisso, de mudança de uma realidade, né? Então, este tom, digamos assim, um pouco conciliatório, né, entre os patrões operários que o Papa usou, a gente entende pela época que estava vivendo, né? Mas, por exemplo, uma outra coisa que a gente hoje em dia, com certeza, não está muito de acordo, né, é o fato que na encíclica o Papa se coloca contra o direito da greve, né? Contra o direito da greve e a favor e a defesa da propriedade privada. E dizer e defender a propriedade privada naquela ocasião significava defender os patrões, quem tinha propriedade, né? Não era com certeza o povo, o povo operário, né? Mas eram os patrões. Então, se colocar contra a greve, defender a propriedade privada, era mais quase uma concessão, um apoio que, digamos assim, se casava aos patrões. Esperando que com isto eles se tornassem mais sensíveis, mais humanos, né? E repartissem, digamos, a riqueza de maneira mais justa.
O Papa João Paulo II, como um excelente filósofo que foi, que era, ele já torna essa compreensão mais larga, né? Quando diz que sobre
a propriedade privada pesa uma
hipoteca social,
né? Uhum. Talvez a gente vai retomar isto
mais um pouquinho
de uma encíclica do Papa João Paulo II, né? Bom, então a gente percebe como essa encíclica é importante, embora talvez tenha chegado um pouquinho atrasada, né? E que isto fez com que a classe operária se afastasse da Igreja, porque não sentiu a Igreja do lado dela, né? A classe operária sempre foi um problema pela Igreja, né? Também nos anos 50, 60, quando começou na Europa e aquela experiência dos padres operários, né? Pio XII barrou um pouco a experiência, né? E foi contra. E a motivação, para mim, é humilhante, né? Porque toca até um pouquinho na minha experiência de vida, de família, né? Porque dizia que as mãos dos padres que tocam o corpo de Cristo na Eucaristia não podem também ser mãos, digamos assim, que metem também na massa, né, que são de classe operária. Quer dizer, os padres, professores, doutores de universidade, pode, né? Padre operário de mãos calejadas, de mãos sujas, não pode. Isso eu falei, me toca porque eu sou filho de operários. E para mim isso é um orgulho, né? E um orgulho que meu pai, mesmo sendo operário, não se afastou da Igreja. Embora eu mesmo tive essa experiência, que é muito pequena, digamos assim, de trabalhar um tempo na fábrica onde meu pai trabalhou e no lugar onde meu pai trabalhou, né? Um operário me disse o seguinte: olha, Padre Lino, não é verdade que nós nos afastamos da Igreja. A verdade é que a Igreja se afastou de nós. Isto dói, né? Então, acho que Eu diria que hoje, graças a Deus, nesse sentido de uma abertura mais social, a igreja tem espaços muito grandes, né? Sempre com as dificuldades que qualquer coisa na vida, digamos, leva consigo, né? É por isso, então, que quando nós falamos de ensino e não de doutrina, o ensino, a gente progride no ensino, né? A igreja cada vez mais entende a situação e toma uma posição, mesmo com suas limitações. Graças a Deus, ela não se arvora mais o direito de dizer agora eu vou determinar de doutrinas, vou estabelecer doutrinas, regras sobre a questão social, que é impossível, né? Mas eu diria que mesmo assim, mesmo que, digamos, a encíclica possa ter chegado um pouquinho atrasada, mas na realidade na igreja, né, houve uma atenção por parte de cristãos, de pessoas, uma atenção especial diante desta revolução industrial aos pobres, aos operários. E são no século, digamos assim, de 1800, e metade de 1800 e até 1900, né? Surgiram aquilo que nós chamamos os santos sociais, né? Quer dizer, pessoas que também, digamos, ligadas ao clero, né? Mas que tiveram uma sensibilidade muito grande e anteciparam, digamos assim, a encíclica, né? De fato, a encíclica talvez foi ocasionada por causa dessas pessoas que entenderam o desafio que a revolução industrial trazia e tomaram uma posição. Por exemplo, já que estamos aqui no informativo Dom Bosco, um dos primeiros foi exatamente São João Bosco, né? Que percebia que os mais afetados por esta revolução industrial, pela exploração do trabalho, né, eram os jovens, que então não tinham condição de estudar, iam trabalhar, né, deixados assim, sem rumo, sem perspectivas de futuro, né? Então São João Bosco, que com essa sensibilidade para o mundo juvenil, criou aquela obra que nós estamos vendo, que continua ainda hoje, né? Outra pessoa que também, João Batista Scalabrini e a Madre Cabrini, né, que, digamos assim, tiveram uma atenção especial com os migrantes, porque a Revolução Industrial, a primeira coisa que, digamos assim, favoreceu foi o êxodo rural. As pessoas que moravam, que viviam trabalhando na roça e tal, começam a ser atraídas pelas grandes fábricas, sempre, como aconteceu depois no Brasil também, né? Sempre esperando uma vida melhor, um trabalho melhor, etc. E encontrando, na realidade, dificuldades maiores. E aquilo que são os migrantes, que também depois, naquela época de 1850-1900, também houve uma grande, da Europa, saída para os países da América Latina, por exemplo, né? Então, este João Scalabrini e a Madre Cabrini, com essa atenção aos migrantes, né? Uma outra pessoa é Adolf Kolping, né? Preocupado com os jovens operários, né? E fundou aquela obra Kolping, que também existe ainda hoje, aqui também no Brasil, né? Que tem essa atenção especial com a juventude. E outro nome que é muito, digamos, que talvez não é muito conhecido, mas que deixou uma obra que continua ainda hoje, é o Frederico Ozanam, que é o criador das conferências de São Vicente de Paulo, os Vicentinos, né? Que também aqui no Brasil funciona em muitas paróquias também, né? Pessoas que estão, que têm uma atenção especial com a situação dos pobres, né? Que a sociedade capitalista e baseada no lucro e tal, né, cria, né?
É impressionante também como, assim, do ponto de vista carismático, né, os carismas, eles vão surgindo a partir da necessidade histórica, né? Assim, é como se o Espírito Santo vai cuidando um pouco de adaptar, de dizer, olha, aqui nós precisamos que essa determinada vocação seja atendida, porque a realidade pede.
É como se pudéssemos fazer uma comparação aqui hoje, né, também no Brasil, por exemplo, as pastorais chamadas sociais, né, surgem a partir de uma demanda da sociedade. Por exemplo, pastoral do povo da rua, né, sempre falo desta primeiramente, né, porque eu fiz essa parte, né, é uma situação dos moradores de rua, né, gritante. A pastoral do menor, né? Você trabalha no pequeno Nazareno, né? Que sabe muito bem a pastoral da AIDS, né? E todas as pastorais sociais nascem de uma demanda, de um desafio que a sociedade coloca. E a igreja não fica insensível. E exatamente pessoas, né, a partir da sua motivação de fé, de compromisso cristão, percebe que é importante se engajar nisto. E essa evangelização também, né, porque não é evangelização somente ou diretamente quando se faz catequese, como nós entendemos, né, mas a evangelização é quando se toma em consideração o valor da pessoa humana, as necessidades da pessoa humana, e fazer como Jesus, que veio para fazer o bem, que veio para que todo mundo tenha vida, e tenha vida em abundância, né? Então, acho que, digamos assim, retomando um pouquinho a encíclica Rerum Novarum e resumindo um pouco, foi importante, né? Porque deu um pontapé inicial e despertou, nesse sentido, a hierarquia da igreja, né? Porque a base da igreja estava mais pé no chão. Mas despertou, digamos, a hierarquia a uma situação, a uma problemática que ela não podia, digamos assim, não enxergar, né? E tomar uma posição de fé, com passos lentos, né? Dentro das limitações também da época, se quiser, dentro da limitação de uma visão de igreja que se tinha naquele tempo e da limitação das pessoas também, né? Mas foi importante para chamar a atenção da importância da presença da igreja na sociedade concreta em que o homem, a pessoa humana, vive.
Muito bem, são 7:29. Nós encerramos aqui esse bate-papo de todas as sextas-feiras com o Padre Lino Alegre. Você pode acompanhar todo o áudio também no site da Arquidiocese de Fortaleza. A partir dessa semana, você acompanha essa conversa também no site da nossa Arquidiocese, arquidiocesedefortaleza.org.br. Obrigado, viu, Padre Lino?
Obrigado também. Até a próxima semana, se Deus quiser.